A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito boa tarde, seja bem-vindo. A gente volta com as nossas coberturas sobre os desdobramentos da pandemia do coronavírus e, claro, que o setor da soja não fica de fora, embora a gente tenha aí alguns bons resultados com formações de preços e tudo mais, mas há uma cadeia toda em questão nesse momento. A cadeia do complexo soja passa por algumas dificuldades, pela formação de algumas novas referências, e entre elas está a produção de óleo de soja, de biodiesel e também de farelo de soja. Tá tudo muito interligado quando o assunto é complexo soja aqui no Brasil. Para a gente entender um pouco mais desses desdobramentos para esse setor, para essa cadeia, a gente convidou para conversar conosco nessa quinta-feira o André Nassar, que é presidente da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. E a gente vai entender um pouco mais, portanto, sobre isso com o André Nassar, nesse momento que já nos faz companhia. André, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer ter o senhor novamente conosco. Seja bem-vindo.
Oi, obrigado. É um prazer estar aqui. Já fazia um tempo que a gente não conversava aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer estar de volta.
É verdade, o prazer é nosso. André, todas esses desdobramentos da pandemia, essas questões da quarentena e a redução no consumo de uma série de produtos chegou ao complexo soja, à produção de biodiesel, ao consumo de biodiesel. E isso tem gerado alguns fatores, alguns resultados, né, em efeito dominó, né? Como eu disse, toda a cadeia da soja ela está muito interligada, e eu vejo que a gente tem esses problemas agora que começam a surgir no paralelo. E para o biodiesel e para o farelo de soja, isso não é diferente. A ABIOV, inclusive, trouxe um panorama bastante ligado a essa questão de um leilão de biodiesel que era para acontecer agora no dia 6 de abril, e que não vai acontecer, ainda não tem data definida, e os resultados disso já começam a aparecer, não é isso?
Exatamente. O que que acontece, né? O biodiesel hoje, ele é misturado em 12% no diesel. Então, os caminhões, os ônibus, os tratores que estão aí colhendo a soja, transportando, né, eles rodam com 12% de biodiesel. Só que o mercado de biodiesel, ele é estruturado numa comercialização bimestral. A cada 2 meses é feito um leilão que define o quanto cada empresa vai vender, de acordo com quanto cada distribuidora vai comprar para atender os 12%. Isso acaba definindo muito o quanto que as nossas indústrias vão esmagar de soja. Por quê? Porque metade do óleo produzido hoje ele é destinado para biodiesel. Então, se há uma redução no mercado de biodiesel, conforme você falou, muito bem falado da questão da cadeia, você tem uma redução no esmagamento de soja, no processamento de soja também.
E André, eu queria que você explicasse um pouco mais para os nossos espectadores, o efeito desse leilão não ter acontecido no dia 6, o que isso pode acontecer nesse processo que você acabou de descrever? O que que acontece com esse leilão não sendo realizado, André?
Então, o leilão ele funciona assim. Ele é um leilão público que ele ocorre num mês para comercialização de biodiesel nos 2 meses subsequentes. Então, o leilão deveria ter ocorrido na primeira semana de abril e ele vai definir o quanto de biodiesel vai ser comercializado em maio e junho. Então, primeiro ele está atrasado. Se ele atrasar muito, porque a comercialização tem que ocorrer em maio e junho, porque os 12% são lei, precisam ser cumpridos. Então, se ele ficar muito para o final do mês, as nossas empresas não vão saber qual é o volume de biodiesel que elas têm que produzir para maio e junho. Isso pode gerar um atraso. Então, essa é a primeira coisa. Ele foi adiado, mas ele não pode deixar de ser feito na semana que vem, porque senão ele vai atrasar totalmente a programação de processamento de soja e produção de óleo e biodiesel das nossas empresas. A segunda coisa, há uma incerteza nesse leilão, quer dizer, qual vai ser a demanda de diesel nos meses de maio e junho? Essa demanda a gente não sabe. Por exemplo, nós monitoramos os caminhões de grãos, tá? E os caminhões de grãos são grandes consumidores de diesel. Praticamente não houve redução de demanda de diesel nesses caminhões, porque eles estão aí no Brasil rodando. Agora, caiu um pouco a demanda por ônibus, né, que também roda com diesel nas cidades. Tratores não caiu. Por quê? porque os agricultores estão aí trabalhando e a gente vê o tempo inteiro os agricultores trabalhando. Então, a nossa grande dúvida é o que vai acontecer com a demanda. Essa demanda de diesel vai se refletir em menor demanda por biodiesel. Além disso, tem uma demanda das distribuidoras de alterar parâmetros do leilão de tal forma que transfira todo o risco de demanda para nós, não fique nada com eles, fique só com os produtores de biodiesel. E isso aí pode gerar um efeito em cascata muito negativo, porque as nossas empresas vão acabar produzindo menos, porque a incerteza vai ser tão grande que elas vão produzir menos. E ao produzir menos biodiesel, ela vai ter que reduzir a produção de óleo e reduzir o processamento de soja. Então, é possível que nos meses de maio e junho haja uma redução no processamento de soja.
Tá, e quando a gente fala dessa redução, a gente não fala, não há nenhum risco de desabastecimento ou de problemas de distribuição, algo nesse sentido, ou até mesmo a paralisação, mesmo que parcial, do processamento de soja aqui no Brasil.
É, por que que as fábricas não vão parar? Porque assim, o biodiesel, conforme eu falei, ele é metade do que a gente produz de óleo, né?
Certo.
E são 2 meses. Então nós estamos falando de 2 meses sobre 12, em que vai haver uma interrupção em metade, digamos assim, da demanda por óleo. Então assim, o farelo para alimentação animal vai continuar a ser produzido. O próprio óleo vegetal vai continuar a ser produzido, por quê? Porque a gente atende a demanda do óleo para a cozinha, né? Para cozimento,
Combustível.
vamos dizer assim. É, porque as pessoas compram lá as garrafinhas, a gente entrega para os restaurantes, tudo isso. Então, assim, não vai haver problemas de oferta, de abastecimento, nem de farelo para a indústria animal, nem de óleo para cozimento, certo? O que acontece é que as nossas empresas reduzem, tendem a reduzir a produção em maio e junho e depois retomam mais para frente. Então a gente não vê problema de abastecimento, mas a gente vê um problema para as nossas empresas, que vão aumentar a
Certo.
capacidade ociosa. E isso aumenta custo.
Tá, era nesse ponto que eu queria chegar. Como é que ficam os custos e a formação dos preços diante dessas condições, André?
Então, essa soja está quase toda comprada já. Então, o
Sim.
que que as nossas empresas vão fazer? Se ela deixar de esmagar essa soja, ela vai colocar no mercado internacional. Então, pode acontecer sim uma redução da industrialização e um aumento da exportação. Isso pode ocorrer, né? Pode ocorrer também algum impacto no preço do farelo aqui no mercado interno. A gente não acredita que isso vá ocorrer, porque a demanda está deprimida em vários setores,
Sim.
né? Mesmo nos setores que consomem o nosso farelo, a crise da Covid trouxe problemas de demanda também. Agora, o maior problema aí não é o abastecimento. Reforçando, o maior problema é que as nossas empresas vão aumentar a capacidade ociosa e isso aumenta o nosso custo e reduz a margem. E a margem do negócio de esmagamento é uma margem de 2 a 3% apenas. Então, é uma margem muito apertada, o que é ruim para a nossa indústria. Se o mercado de biodiesel estivesse funcionando corretamente, certamente esses problemas não estariam ocorrendo.
André, se esperava, né, diante dos números, diante das condições todas que a gente via de exportação e do ritmo acelerado que a gente viu acontecerem, as vendas futuras da safra 2019-20, né, nós chegamos a esse ponto com a soja ainda para ser colhida em alguns pontos do país, com um elevado percentual da soja já comprometida, né? E se esperava que no segundo semestre a gente visse uma disputa um pouco maior da soja remanescente para ser comercializada pelo produtor entre a demanda interna, a indústria nacional e a exportação. Você acha que essa disputa ainda vai acontecer? Ou se ela acontecer, ela pode acontecer de forma um pouco mais tímida por conta desses 2 meses aí que as condições ainda estão bastante incertas para esse mercado?
Olha, vai depender, assim, o que vai acontecer com o mercado de biodiesel ainda não é totalmente claro, né? Nós estamos aqui
Certo.
discutindo possíveis cenários. E eu coloquei que o cenário de alguma redução de processamento de soja, ele é bem possível de ocorrer, certo? Então, o que que eu enxergo? Eu enxergo aí que se houver de fato alguma redução no esmagamento, no processamento de soja, essa disputa tende a ser menos acirrada. Até porque os clientes também se anteciparam, os clientes internacionais. Se a gente olhar as exportações de soja e mesmo de farelo no mês de março, elas foram grandes, elas cresceram bastante. Isso revela uma antecipação dos clientes que quiseram receber antes por conta da crise. Então, também houve uma antecipação e o fluxo de exportação deve voltar ao normal daqui para frente. Então, reduzindo um pouco essa disputa que você colocou aí.
Tá. André, a Biov já estima uma redução no esmagamento brasileiro de soja, ou também ainda não dá para a gente saber se isso vai acontecer efetivamente diante do que a gente está vivendo agora?
Não, a gente não revisou ainda as nossas estimativas para o ano. A gente ainda acredita que vai esmagar o mesmo volume estimado no início, uma produção de farelo aí ao redor de 32, 33 milhões de toneladas, conforme a gente já vinha fazendo as previsões. A gente não revisou ainda. Por quê? Porque uma redução, muitas vezes, de um mês, essa redução pode ocorrer só em um mês, porque o segundo mês a economia pode estar voltando, conforme eu falei, né? O leilão é para comercialização em 2 meses, né? Então, isso pode levar a uma retomada já em junho da economia. E havendo a retomada em junho, retoma-se todo o processamento. Eu estou colocando um contexto mais olhando os meses de maio e junho só,
Certo.
tá? E focando nesses 2 meses, mas no ano inteiro, até porque nós esmagamos bastante agora nos 3 primeiros meses. Houve uma boa demanda por exportação de farelo. Então, a gente não está revisando ainda a industrialização, o processamento de soja no ano inteiro.
Tá. André, voltando um pouquinho à questão do leilão, o que que precisa ser observado nesse momento e quais as condições para que esse leilão aconteça efetivamente na semana que vem?
O que precisa ser observado é o seguinte: primeiro, se houve ou não queda de demanda por diesel. Tendo havido queda de demanda por diesel, vai haver queda de demanda por biodiesel também. Isso é do risco do negócio. Nós somos produtores, a gente está correndo risco, como qualquer tipo de setor no Brasil que está assistindo uma queda de demanda. O
Certo.
maior problema é que há uma demanda das distribuidoras em aumentar a flexibilidade para eles. Hoje, uma distribuidora compra no leilão um volume, ao longo daqueles 2 meses, ela tem que retirar 95% daquilo, que é
Certo.
para garantir que ela vai cumprir os 12%, que são lei, certo? As distribuidoras estão demandando uma retirada mínima só de 70%. Então,
Era isso
olha.
que eu queria entender melhor, sim.
Isso. Então, qual é a situação que eles estão pleiteando e olha o que vai acontecer conosco, produtores de biodiesel, que somos os processadores de soja. Eles querem que a gente produza 100% do que for comprado no leilão, mas com o direito deles retirarem só 70%. O
Contra
que é
95, que é o comum.
isso? O que é que eu vou fazer com os outros 30%? Certo? Além do que, eles podem arbitrar entre as empresas. Eles podem, no leilão, eles compram de várias empresas, algumas com preço um pouco maior, outras com preço um pouco menor, porque depende do momento no leilão. O leilão é para isso. Você vai ofertando produto, eles
Claro.
vão demandando e fechando uma negociação entre duas empresas, né? Se eles retirarem de uma empresa 70% e retirarem 100% de outra empresa, isso vai demonstrar que eles estão usando isso para reduzir preço. O objetivo do leilão não é reduzir preço no leilão, mas não durante a comercialização. A comercialização, o preço é fixo. Daí eles compram mais de uma empresa que vendeu com preço menor e menos de uma empresa que vendeu com preço maior. Isso vai gerar uma guerra para jogar o preço do biodiesel lá para baixo na hora do leilão. Então, nós somos contrários a essas mudanças de parâmetros no leilão, porque essas mudanças criam incerteza e transferem todo o risco para os produtores de biodiesel, isentando os distribuidores de qualquer risco, sendo que eles deveriam correr risco, assim como nós estamos correndo.
E todo esse pleito das distribuidoras está em cima desse momento atual, onde a demanda por combustível está, isso já é, né, já é sabido, que nós temos essa demanda mais limitada por combustíveis de uma forma geral.
É, o diesel é aquele combustível que teve a menor queda de demanda, tá?
Tá.
Porque o pessoal fala assim, caiu a demanda por combustível em X%, mas quando você abre o número do diesel, que nós não conhecemos, as distribuidoras não compartilham isso com a gente, né? Mas é claro que a demanda por diesel caiu muito menos que os demais. Conforme eu falei, os caminhões de grãos, os tratores estão todos rodando por aí. Então, boa
Claro.
parte da demanda de diesel não foi afetada.
Tá. André, você me disse no começo da nossa entrevista, esse leilão precisa acontecer na semana que vem. Como ele acontece normalmente? É um leilão virtual? Ou ele precisa que as pessoas estejam reunidas? Agora falando das questões dos recursos humanos para que esse leilão
Sim.
aconteça. Tem algum problema, alguma limitação, André, para que ele aconteça semana que vem?
Não, ele é um leilão virtual. Evidentemente, as pessoas das empresas fazem o leilão dentro dos seus sistemas nos escritórios. Então, as empresas tiveram que se organizar para poder fazer o leilão, para fazer suas ofertas e acompanhar as compras, né? Fora do escritório, porque ele já é virtual. A ANP é que a Agência Nacional de Petróleo é que executa esse leilão junto com a Petrobras e monitora. Aí sim eles tiveram que se organizar para poder fazer isso fora dos seus escritórios por conta do isolamento. Mas no meu entendimento, isso não é um problema para operacionalizar o leilão. Ok? O maior problema para operacionalizar o leilão, do nosso ponto de vista, é atrasar demais, porque eu não consigo produzir o biodiesel.
Tá. Inclusive, nesse levantamento da Biov, a gente tem aí uma projeção de que, caso isso aconteça, a gente vai ter um gap aí na produção de farelo de 2,7 milhões de toneladas, né, André?
Isso, essa é a estimativa que a gente fez, caso haja uma queda de demanda muito acentuada e as distribuidoras venham a exercer aquela flexibilidade de retirar só 70%.
Tá.
Então, a demanda cai e eles ainda vão comprar menos da gente, vão retirar menos.
Sim.
Tudo isso junto nesse cenário levaria a essa queda de produção de farelo nesses 2 meses.
André, como é que ficam as negociações agora entre os produtores de biodiesel, né, os processadores de soja e as distribuidoras? Essas negociações estão acontecendo? A Biov está intercedendo? Como é que funcionam essas negociações para que essas coisas comecem, essas operações todas voltem ao normal?
As negociações estão sendo feitas, coordenadas, vamos falar assim, pelo Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional do Petróleo. Ambos, MME e ANP, ambos estão executando muito bem a negociação. Foram feitas N reuniões, todo o espaço para os produtores de biodiesel colocarem sua posição foi dado. A mesma coisa do lado das distribuidoras. Então, eu vejo que a coordenação dessas reuniões por essas duas instituições governamentais está sendo feita de forma muito competente. Só que as diferenças de posições são muito grandes. Então, agora a gente entende que tanto a agência reguladora, que é a ANP, e o Ministério de Minas e Energia estão internamente discutindo qual é a decisão que eles vão tomar.
Tá certo. André, a gente vai continuar acompanhando todos os desdobramentos dessas negociações, a evolução dessas negociações. Vamos torcer para que tudo volte ao normal quanto antes, para que a cadeia, né, não fique comprometida em nenhum dos seus elos produtivos. A gente espera que realmente isso aconteça. O Notícias Agrícolas está à disposição para qualquer atualização de informação. Notícias Agrícolas, mais uma vez, te agradece pela disponibilidade de tempo, principalmente, que a gente sabe que vocês estão aí com dias muito corridos, com uma demanda de informar as pessoas e os setores produtivos também muito grande. Mais uma vez, te agradeço pela companhia e pela presença aqui no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, obrigado, foi um prazer estar de volta.
Prazer foi nosso. André, até a próxima. Muito obrigada.